Senhor Luiz Adams, na condição de testemunha, 3 minutos.
Objetivamente, nós estamos falando vinculado no sentido formal, no sentido da determinação. Tecnicamente, ela não existe ainda. No âmbito das contas, o Tribunal de Contas faz um parecer que deve ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional. No âmbito do processo de representação que originou a chamada debate das pedaladas, ele está com recurso com efeito suspensivo. Então, a rigor, o Tribunal de Contas também não julgou ou não finalizou o julgamento de mérito sobre o tema. Até porque ainda cabe, vai ser julgado agora pelo ministro, o Tribunal abriu oitiva, né? As pessoas arroladas foram manifestar e o Tribunal vai julgar. Então, não há, de fato, uma decisão vinculante, que é disso que se trata. Do ponto de vista do debate, eu digo assim, eu tenho... atuei com 6 anos e meio como advogado-geral, antes disso 3 anos e meio como procurador-geral da Fazenda Nacional. E tive uma experiência de 2, 3 anos como no Ministério do Planejamento. Nesse tempo eu nunca vi esse debate ser travado, exceto nesse momento. Agora, esse debate, eu comecei a participar dessa discussão, evidentemente, lá por 2014, eu não me lembro exatamente o mês, se junho, julho, mas o fato que começamos a partir dos debates que estavam sendo travados pela mídia, pelas representações, etc. Havia, como eu disse, divergências de compreensão sobre isso. Essas divergências, eu procurei dar aquela orientação que melhor protegesse, em suma, o acontecido, no sentido de pagar, equalizar, pagar os passivos eventualmente existentes na questão, principalmente os repasses aos bancos da Caixa, prestação de atividade social e assim por diante. E nesse processo, ele desenrolou nesse processo. Há decisões formais, o que eu tenho de relatar do ponto de vista formal, é que no momento que havia uma decisão plenária do Tribunal de Contas, a orientação que eu tinha e que tinham os ministros do Flagelamento e os ministros da Fazenda era procurar aplicar essa orientação. Essa aconteceu a partir do momento das próprias notificações formais da senhora presidente da República nas contas e a partir do julgamento foi feito em 2015 em relação às próprias contas. Ou seja, apesar de não ser vinculante, a ser só um parecer, a orientação de governo é que, uma vez adotado, se tomava as práticas para se absorver esse procedimento. O mesmo aconteceu em 2014 nas contas da época, na questão, por exemplo, da apuração dos passivos da Previdência Social, que havia um debate intenso desse, e a União acabou incorporando no resultado de metas fiscais, no resultado do primário, os resultados decorrentes desses passivos, que era a posição do TCU. De novo, uma recomendação que não foi objeto de decisão do Congresso Nacional, portanto, não é vinculante, era melhor parecer, mas, apesar disso, foi adotado e foi incorporado pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Previdência Social à época.
A palavra o advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. 3 minutos.
As ponderações de vossa senhoria são muito importantes pelo seguinte aspecto. Elas demonstram, inclusive, a dimensão prudencial com que vossa senhoria se comportava e com que a senhora presidente da República também se comportava ao seguir suas orientações. Veja, o ex-advogado-geral da União deixa claro, o que tem toda a razão, que não há ainda vinculação sobre essas questões que estão sendo tratadas aqui. Por que não há vinculação? Porque a decisão do Tribunal de Contas da União de 2014 ainda não foi decidida pelo Congresso Nacional. Portanto, as questões que estão aqui sob exame, elas efetivamente não têm um caráter jurídico vinculante, o que poderia levar a administração pública a dar sequência independentemente disto. Mas, apesar de não serem vinculantes, o advogado-geral da União recomendava à senhora presidente da República, pelo que ele disse, sempre que havia uma decisão de plenário do Tribunal de Contas da União, que se abstivesse na prática de atos. É claro que antes de uma decisão de plenário do órgão de controle, evidentemente há um debate, há uma discussão jurídica, e não posso nem falar de vinculação, porque vinculação não dá até hoje. Mas a prudência, ela se coloca necessária para um governante quando o órgão colegiado decide no Tribunal de Contas. E assim era a opinião do advogado-geral da União. Foi por isto que a senhora presidente da República não baixou decretos dessa natureza depois que houve uma decisão do plenário do TCU. Foi por isso que, evidentemente, os comportamentos se colocaram também no caso das pedaladas desta maneira. Então, com todas as vênias, me parece muito claro que a Advocacia Geral da União orientou de forma absolutamente prudencial a atuação da senhora Presidente da República. Agiu, como sempre tem bem agindo o ministro Luiz Inácio Adams, ou seja, orientando, dizendo o que deve ser feito e mesmo que não vinculante, não ousando, para que não se caísse no erro, no equívoco de se desrespeitar alguma situação a posteriori. Porque, de fato, depois da decisão do órgão colegial do TCU, o governante que o fizesse o faria por sua conta e risco. Mas antes disso, de fato, não há que se falar em qualquer tipo, nem mesmo de prudência, porque há um debate jurídico, há uma discussão que se coloca há anos. Faço, então, duas perguntas bem objetivas à Vossa Senhoria. A primeira delas é o seguinte: no caso da expedição dos decretos que estão em debate nesse processo, Vossa Senhoria pode dizer que em algum momento a senhora Presidente da República agiu em desconformidade com a orientação da AGU? Segunda pergunta: relativamente ao caso das pedaladas, está claro que não houve ato da senhora Presidente da República, mas em algum momento Vossa Senhoria diria que a Presidente da República tomou alguma decisão nos casos das pedaladas contrariamente à orientação da AGU, ou nos dois casos ela se comportou exatamente de acordo com o orientado?
Senhor Luiz Adams, na condição de testemunha, 2 minutos.
Não, as manifestações relativas ao decreto, como disse, não passam pelo gabinete do advogado-geral. Todavia, todos os atos normativos que são originários passam pela área jurídica do Ministério do Planejamento, assim como passam pela subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil. Então, são dois órgãos jurídicos que manifestaram. E, pelo que eu tenho conhecimento, as manifestações dos órgãos foram favoráveis à expedição dos decretos.
Ou seja, senhor presidente,
advogado da senhora, defesa, 1 minuto.
Agradeço. Ou seja, senhor presidente da República, a senhora presidente da República seguiu estritamente as orientações da Advocacia Geral da União, dentro da visão que estava consolidada naquele momento, até o momento em que a Advocacia Geral da União avisou que havia uma decisão do plenário do Tribunal de Contas da União e que, portanto, ela deveria se abster da prática daqueles tais atos. É muito difícil, para não dizer impossível, a não ser com uma grande peripécia, se afirmar que a senhora Presidente da República agiu com dolo na expedição desses atos. Muito obrigado, ministro Luiz Inácio Adams.
Pela ordem, excelência. Só uma consideração muito rápida.
Pela ordem.
Só para ficar registrado que o advogado interpreta o que a testemunha falou e coloca palavras na boca da testemunha. Porque, de certa forma, o advogado tenta dividir a responsabilidade da presidente com a testemunha. Acho que ficou muito claro para quem acompanhou esse depoimento na íntegra. Inclusive, a testemunha disse com todas as letras que chegou a fazer reuniões com o ministro Mantega, que não estava no momento do acórdão do TCU, sinalizando que havia controvérsias e orientando o pagamento do débito, muito embora tenha sua concepção jurídica. Então, com todo respeito, o advogado interpretou o que a testemunha falou.
Pela ordem, senhor.
Pela ordem.
Eu acho curioso, porque eu não falei de pagamento, estou falando de expedição de decretos. E eu perguntei, talvez aí a minha dicção não esteja boa, presidente, porque eu falei de decretos, né? Não falei de pagamentos. E eu falei em relação aos decretos, e depois, se ele soubesse de algum ato da presidente nas pedaladas, não falei de pagamentos, nada disso, se a presidente em algum momento desatendeu a orientação da AGU. Ao que disse a testemunha, não passava pelo gabinete do advogado-geral da União, mas a consultoria do Ministério do Planejamento e a subchefia da Casa Civil, que são órgãos vinculados à AGU, emitiram pareceres favoráveis. Portanto, é da minha opinião que, pelo que sei, que não houve nenhum descumprimento. Essa foi a resposta dele. Eu não consigo entender onde é que interpretação, que exegese esse modesto advogado teria feito. Talvez seja o problema da minha dicção, senhor presidente.
Dispenso a testemunha, senhor Luiz Inácio Lucena Adams, agradecendo sua presença, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Antônio Carlos Rebelo.
Senhor presidente.
Um abraço, obrigado.
Senhor presidente. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu tenho sobre a mesa, senhor presidente, 2 requerimentos, já que tem um certo tempo. Eu queria saber se nós não poderíamos votar os requerimentos. Eu já dei entrada na secretaria, acho que tem mais de uma semana. Não, o requerimento é simples, viu, senador Anastasia? O requerimento, as testemunhas que não conseguiram responder, não conseguiram responder aos questionamentos, eu estou encaminhando para ver se eles poderiam mandar por escrito as respostas.
Você já analisou?
São dois somente.
O relator está analisando os requerimentos, iniciando essa oitiva na condição de inscrito. Passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos. Ah, desculpa aí.
Antes mesmo do relator?
Não, não. Aguarde um pouquinho, senador Cássio Cunha Lima.
A minha pergunta vai ser muito rápida. Eu queria cumprimentar o presidente, a senadora, os senadores, advogados. Saudar o doutor Antônio Carlos Rebelo. Vou saltar o seu Stangerling, porque é um... Stangerling. Então, acho que acertei. Doutor Antônio Carlos Stangerling Rebelo, ele tem a função de ser o responsável técnico junto ao Conselho Nacional da Justiça para análise de créditos suplementares. E nessa condição foi arrolado pela defesa para ser testemunha de defesa na questão dos créditos. Doutor Antônio Carlos, vou lhe fazer uma única pergunta, e lhe passo já por escrito, que tem o seguinte teor. Nas solicitações de créditos suplementares relativas ao Poder Judiciário, o órgão demandante do crédito indica ao Poder Executivo a forma de abertura do crédito, indica se será por meio de decreto ou por algum outro meio? A competência para definir a forma de abertura é do Judiciário ou do Executivo? É a pergunta que submeto à Vossa Senhoria.
3 minutos, senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhor relator, senador Anastasia, senhores e senhoras senadores, advogados. As solicitações de créditos suplementares feitas pelos órgãos do Poder Judiciário, elas são feitas num sistema, o sistema CIOP, que já é bastante formatado. A Secretaria de Orçamento Federal edita uma portaria no início do ano, quando logo após a edição da lei orçamentária anual, e fixa determinados parâmetros a serem seguidos na solicitação de crédito suplementar pelos órgãos. Dentro desses parâmetros, existem aquelas solicitações por projeto de lei, solicitações por decreto, e essa formalização exige, então, que os nossos órgãos demandantes indiquem uma das formas de atendimento daquela solicitação. É evidente que essa indicação não é uma determinação de que seja desta forma. É apenas porque é necessário fazer um enquadramento num daqueles 29 itens que estão relacionados na Lei Orçamentária Anual, no seu artigo 4º. Basicamente, essa parametrização que é feita no sistema CIOP segue esse raciocínio desses 29 incisos que tem no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Então, é dessa forma, eu digo, então, que sim, há uma indicação inicial da modalidade de abertura do crédito suplementar.
Eu agradeço ao dono Casa de Leda a resposta e, presidente, me dou por satisfeito. Obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, eu declino da minha participação com perguntas nesse instante.
Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa, na condição de inscrito.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustre testemunha, eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria, em primeiro lugar, qual o conteúdo do parecer de mérito que foi emitido pelo CNJ em relação ao decreto publicado em 20 de agosto de 2015, que beneficiou a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e o TJDS. Este parecer indicou haver alguma irregularidade? Essa é a primeira pergunta que eu faço à Vossa Senhoria. E pergunto, se os créditos não fossem abertos, quais seriam as consequências na atividade dos órgãos do Poder Judiciário envolvidos nesse crédito, entre eles a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e o TJDF.
Senhor senador, obrigado pela pergunta.
Na condição de testemunha, senhor Antônio Perdão. Carlos, 3 minutos.
Perdão. O conteúdo do parecer do CNJ é aquilo que é exigido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 41 da LDO do exercício 2015 diz que toda solicitação de crédito suplementar dos órgãos do Poder Judiciário tem que ser objeto de um parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça, que é encaminhado ao Poder Executivo como subsídio à análise que é feita no âmbito do Poder Executivo sobre aquela solicitação. Esse mérito nós focalizamos basicamente se aquela necessidade de crédito que foi apresentada, primeiro, se ela realmente é uma necessidade sob o ponto de vista do CNJ. A autonomia administrativa dos tribunais preconiza que esses tribunais encaminhem diretamente ao Poder Executivo as suas solicitações de créditos adicionais. Então, não é o CNJ que encaminha a solicitação, e sim os tribunais pela autonomia que têm. O CNJ apenas emite um parecer sobre se concorda ou não, se vislumbra algo que possa impedir o atendimento daquela solicitação. Basicamente, e também se aquela solicitação está sendo feita com a observância desses parâmetros, se foi analisada pelo órgão setorial de orçamento de cada tribunal. Sobre a segunda pergunta, as consequências. Bom, os tribunais apresentam uma necessidade. Nesse caso, por exemplo, desse decreto, eram várias solicitações, nem todas foram atendidas, várias não foram atendidas, mas eu cito um exemplo. Uma delas tinha a ver com realização de concurso público, receitas oriundas de taxa de concurso público, e para atender essa despesa havia a necessidade da abertura desse crédito suplementar. Caso não fosse atendido, seria prejudicial ao tribunal, porque deixaria ou teria que buscar uma alternativa, se encontrasse, de como realizar aquele concurso público utilizando aquela receita oriunda da taxa de inscrição no concurso.